Olá, pessoal! Esse é o podcast No Recreio, uma iniciativa das Universidades Federal e Federal Rural de Pernambuco. Nosso assunto aqui é educação. Convidamos vocês para acompanhar nossa primeira temporada dedicada ao bicentenário da independência. Eu sou Adriana Maria Paulo da Silva, professora do Departamento de Ensino e Currículo da Universidade Federal de Pernambuco, do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Prof. História dessa mesma universidade.
Eu sou Lucas Vitor Silva, professor do Departamento de Educação da Rural de Pernambuco e do Prof. História da Federal de Pernambuco.
Eu sou André Matheus Santiago, aluno da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no curso de Licenciatura em História.
No episódio de hoje, vamos responder às perguntas da professora Sheila Magda Ferreira de Holanda, que leciona na Escola Técnica Estadual Arlindo Ferreira dos Santos, no município de Sertânia, Pernambuco, distante pouco mais de 300 quilômetros do Recife. Professora Sheila leciona História há 20 anos, possui especialização em Programação de Ensino de História e é mestranda do Prof. História da Universidade Federal de Pernambuco. Quem vai responder a pergunta desse episódio é o professor, historiador Sérgio Armando Diniz Guerra Filho, que atua na Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Lá, leciona na licenciatura em História e no mestrado profissional em História da África, da Diáspora e dos Povos Indígenas. O professor Sérgio aceitou gentilmente colaborar conosco. Ele tem boa parte da sua produção historiográfica dedicada ao tema do nosso episódio. Concluiu o mestrado com a dissertação O Povo e a Guerra, Participação Popular na Guerra de Independência da Bahia, 1822-1823. Sua tese de doutoramento tem como título O Antilusitanismo na Bahia do Primeiro Reinado e foi defendida na Universidade Federal da Bahia em 2015, após um período sanduíche na Universidade do Porto, em Portugal. Além dessas obras, recomendamos também a leitura de artigos como Memórias Escolares de uma Celebração Identitária, O Desfile de 25 de Junho em Cachoeira, Bahia, escrito em coautoria com Soliane Silveira Lima e publicado em 2020 pela revista do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. Também sugerimos a leitura de As Câmaras e o Povo, A Crise Antilusitana de 1831 no interior da província da Bahia, artigo publicado em 2020 na CLIO, Revista de Pesquisa Histórica. Esses trabalhos estão disponíveis no nosso site. Vá lá e confira. Professor Sérgio, seja bem-vindo ao nosso recreio. Professora Sheila, quando você está planejando suas aulas sobre a independência do Brasil, quais dúvidas ficam e persistem?
Por que a trajetória da independência da Bahia foi tão singular, a ponto de haver lá uma data local, o 2 de julho, como se fosse uma data nacional, super comemorada e popularmente festiva?
Então, pessoal, primeiro assim, agradecer a pergunta da professora Sheila e ao convite dos colegas Lucas e Adriana para me dar a oportunidade de falar desse tema que é tão instigante e tão presente mesmo na vida dos baianos e das baianas, a ponto de o 2 de julho ser um feriado estadual, né? É a data magna do estado da Bahia, e várias cidades além da capital, além de Salvador, fazerem desfiles de caboclos e de caboclas rememorando, né, a Guerra de Independência e a libertação da Bahia, das tropas portuguesas. Então, a pergunta da professora Sheila, ela me dá duas dimensões, né, para entender essa especificidade, digamos assim, da Bahia nesse contexto, nesse mosaico que se constituiu os diversos processos pela independência do Brasil, né? E é engraçado porque às vezes os próprios baianos e as baianas se referem à independência da Bahia. E aí nos outros estados há um estranhamento. Oxe, mas a Bahia ficou independente? Não, a Bahia não ficou independente. E aí o professor Luiz Henrique Dias Tavares chamou o livro dele de Independência do Brasil na Bahia. Como é que esse processo, né? Eu fiz menção aqui ao mosaico porque o professor Istvan e o João Paulo Pimenta escreveram um texto chamado Peças de um Mosaico, para a gente entender a participação dessas outras regiões, né? Não só o Grito do Ipiranga, não só o 7 de setembro, porque houve guerra na Bahia, porque houve guerra no Piauí, porque Pernambuco se agitou, né? As províncias do Norte, especialmente, tiveram, né, cada uma um processo para poder aderir a esse projeto político e esse projeto nacional que se transformou no Império do Brasil, né? Então, na Bahia, nós temos todo esse processo, toda essa especificidade. No dia 25 de junho, por exemplo, como uma marca do começo da guerra, hoje a capital do estado é transferida para a cidade de Cachoeira, onde, inclusive, temos aqui a UFRB, um campus da UFRB, que é considerada uma capital interina, né? Eu tenho dito que Cachoeira, inclusive, foi a primeira capital brasileira da Bahia, porque Salvador, a cidade da Bahia, como se chamava na época, continuava uma capital portuguesa ocupada. Então é um pouco dessas dimensões. Primeiro, dessa grande festa que os baianos fazem, mas para explicar também isso, é importante entender a especificidade desse processo de independência na Bahia, que gerou uma guerra longa, né? Praticamente um ano. É comum se afirmar que essa guerra começou no 25 de junho de 22, percebam que antes do Grito de Ipiranga, e ela só vai se consolidar com a retirada das tropas portuguesas a 2 de julho de 23, né? O Brasil já com uma constituinte, o Brasil já construindo a sua carta constitucional. Bom, depois ela não vai ser nem promulgada, mas isso é uma outra conversa, porque Dom Pedro vai fazer uma outra constituição, mas isso é uma outra conversa. Vamos voltar aqui, então, para a especificidade da Bahia. Então, primeiro, por que na Bahia houve essa guerra, e essa guerra de tão grande monta, né? Com dezenas de milhares de soldados dos dois lados. Primeiro, é importante perceber a grande presença portuguesa, né? A cidade da Bahia havia sido uma capital colonial importante. Então havia um grande capital português na cidade da Bahia e também na produção açucareira, fumageira e também da farinha de mandioca, que era também usada, se fala muito da farinha como um gênero de subsistência, mas ela também era usada muito para os navios que faziam viagens muito longas, né? Elas também eram levadas como alimento nesses navios. Então essa produção grande aqui ao redor da Bahia, de Todos os Santos, né, que é o Recôncavo, mas também de outras regiões da província, da capitania, que depois se transformou em província. Então, essa presença portuguesa era muito forte, né? E houve também uma adesão ao movimento de 1820 no Porto. Quer dizer, quando os portugueses lá, insatisfeitos com várias coisas, fazem um movimento liberal, constitucionalista, e exigem adiante a volta do rei, as capitanias que se transformam em províncias, a maioria delas adere quase que automaticamente, né? E isso acontece também com a Bahia. E veja, mesmo os nascidos na Bahia, como os nascidos em Portugal que aqui habitavam, acharam interessante a proposta de se constituir uma constituinte, uma constituição para todo o reino, né? O Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, para todo o Império Português e para toda essa nação portuguesa. Porque, abrindo um parêntese, é importante a gente perceber isso. A identidade nacional brasileira, ela ainda não é vigente, ela ainda não existe como um fato político. Não obstante o termo brasileiro fosse utilizado para as pessoas que negociavam com as coisas do Brasil. O que você tinha eram portugueses da América. Então, pernambucanos, baianos, se referiam à identidade nacional portuguesa. Eles eram partes dessa nação portuguesa que habitava vários continentes, né? Então você tinha os portugueses da África, os portugueses da Ásia e, no nosso caso, os portugueses da América. É muito comum, quando a gente pesquisa nessa documentação, os termos europeu para se referir aos portugueses, os nascidos em Portugal, né? Então, bastava dizer europeu, essa pessoa tinha nascido no Porto, ou em Lisboa, ou em alguma cidade portuguesa, né? Com o passar do processo de independência, é que eles vão virar portugueses, porque os que aqui habitavam vão deixar de usar esse designativo português para usar brasileiro, né? Então, nesse processo aí, não houve muita disputa política. O próprio governador da capitania, ele vai fazer uma grande reunião, se retirar para Rio de Janeiro e deixar aqui uma junta governativa provisória que vai tratar, né, desse processo, escolher os deputados baianos e tudo. Então, a princípio, essa disputa depois que vai ser entre brasileiros e portugueses, ela não está configurada mesmo em 1821. O que é que vai mudar, então, né? Toda a disputa entre o Rio de Janeiro e Lisboa, primeiramente, né? E os grandes proprietários baianos sempre de olho nas possibilidades de revoltas, né? Isso não é uma exclusividade da Bahia, isso é praticamente uma realidade de toda elite escravocrata das províncias do norte, principalmente. Quer dizer, fazer uma independência, mas de olho na manutenção da ordem, na manutenção da escravidão, na manutenção do latifúndio e na manutenção do privilégio de fazer política, né? Na colônia a gente falava dos homens bons, aquelas pessoas de posses, de famílias. O império vai consolidar no Brasil uma política para poucos, né? Homens, em geral brancos, aristocratas de grandes posses. Então o privilégio da política também será mantido, né? Não é à toa que o Brasil vai demorar tanto para ter a sua abolição, vai demorar tanto para ter, né, uma incompleta ainda reforma agrária e outras questões mais. Mas a independência, portanto, nesse processo conservador, contou com essa adesão das elites. Mas nesse momento, as elites aristocráticas estão ainda olhando para Lisboa e para o Rio de Janeiro para entender qual é o melhor caminho a seguir. Ou melhor, qual é o caminho mais seguro para manter as suas prerrogativas de poder, né, e de domínio social. Então, nesse processo, começa também as cortes constitucionais, que vejam só, já estão com deputados de Pernambuco, já estão com deputados da Bahia, já estão com deputados de São Paulo, construindo uma constituição para o Reino Unido, né? Não é uma constituição só para Portugal, é uma constituição para o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. E nesse momento começa a ficar evidente que há uma tendência dos deputados portugueses, europeus, de retomar prerrogativas de antes de 1808. Porque vamos lembrar, em 1807 Napoleão invade Portugal pela primeira vez e a família real vem para o Brasil e faz do Rio de Janeiro a sede do seu império. Então, cidades como Lisboa, Porto, Viana, estavam se ressentindo de uma diminuição do comércio, da ausência de fluxo de impostos e de primazia mesmo de poder, de status, né? De ser, por exemplo, o tribunal superior, de ser o centro, né, a capital, de ter a corte do rei estar ali. E nesse momento várias propostas foram feitas, até propostas de duas coroas, de alternância, um rei governa em Portugal, o outro governa no Brasil, tudo isso foi tentado. Mas nesse movimento de retomar, a historiografia chama isso de tentativa de recolonização, os deputados, quase todos, deputados das províncias do Brasil, porque eles não gostavam de ser chamados de brasileiros, isso era uma provocação que os deputados portugueses usavam, né? E os deputados das províncias do Brasil repartiam, dizendo que, né, que eles não eram do Brasil, eram da província tal, da província, né? Então, nesse momento, eles começam a perceber que esse plano português pode prejudicar seus interesses, e enquanto aqui Dom Pedro já está costurando uma aliança com essa aristocracia das províncias do Sul, principalmente Rio, Minas e São Paulo, e isso começa a se configurar uma ruptura, né? E aí a independência, que até então o próprio termo independência significava uma maior autonomia para o Brasil, que o Brasil tivesse um centro de poder executivo, que o Brasil tivesse um tribunal superior, a própria palavra independência, olha que interessante, da mesma forma que a palavra brasileiro vai se ressignificar, a palavra independência também vai. Então, a partir de agora, a independência vai significar ruptura, a partir de um projeto conservador em torno de Dom Pedro. Vejam quantas especificidades para se manter uma independência conservadora. A única monarquia que não aboliu a escravidão durante a independência ou nos anos seguintes e que não mexeu no latifúndio e que não mexeu no privilégio da política para os grandes senhores de terras e de escravos. Então, dentro dessa configuração, os grandes proprietários baianos, morrendo de medo de que a Bahia se transformasse num novo Haiti. Existe até um termo para isso, o chamado haitianismo. Historiadores como João Reis discutem muito isso, esse medo de uma rebelião negra que derrubasse, né, e que retirasse os brancos do poder e que estabelecessem eles próprios um poder negro, né? Esse medo fez com que essa elite baiana se articulasse e que pendesse para o projeto de Dom Pedro, um projeto conservador que lhes mantivesse, lhes garantisse, né, toda a sua estrutura de poder, o latifúndio, a escravidão e o privilégio e o monopólio da política. Então, nesse momento, há uma disputa na Bahia, já estamos aí em fevereiro de 22, há novas eleições, e aí a junta governativa ela passa a ter uma maioria de pessoas nascidas na Bahia, portanto ligadas a esse, o que chamamos hoje de agronegócio, a exportação do açúcar, a produção do fumo e essas questões. Só que ao mesmo tempo que isso acontece, as cortes, numa dessas tentativas de retomar as rédeas do império, as cortes que eu falo, as cortes constitucionais, né? O governo, Dom João já está a essa altura em Portugal, eles têm uma diferença aí, mas pragmaticamente eles tocam essa relação com o Brasil na tentativa de retomar as prerrogativas para Portugal. E as cortes nomeiam todos os governadores das armas das províncias, que passam a ser, portanto, não a prerrogativa de cada província, de ter esse cargo. Governador das armas, era o chefe do exército de cada província. Então, chega a nomeação de um general português chamado Madeira de Melo, enquanto tem aqui um general baiano, que é o Manuel Pedro Freitas Guimarães, que está nesse papel. E isso cria um impasse, porque os baianos já eram maioria, digamos assim, no governo civil, e estavam com o cargo do governo militar, e agora chegava essa carta dizendo que o governador das armas vai ser um general português. Há uma tentativa de não dar posse a ele, porque a carta chegou sem o selo real, a carta não passou pela Câmara primeiro, fazem uma tentativa, mas o general Madeira, costurando o apoio da maior parte das tropas que eram de portugueses, só mais um parêntese, quando Dom Pedro expulsa em janeiro as tropas do Rio de Janeiro, as tropas portuguesas, elas ficam na Bahia. Os comerciantes baianos fazem uma, como a gente chama hoje, uma vaquinha, né? Na época chamava subscrição, fazem uma subscrição e pagam o salário desses soldados, entre 1.000 e 2.000 soldados, para ficarem na Bahia, né? Então, Madeira de Melo tem uma grande parte das tropas, mas isso vai a via de fato. As tropas de baianos liderados por Manuel Pedro, não aceitam, e há trocas de tiros, há batalhas pela posse de certas posições, finalizando com a tomada do Forte de São Pedro, onde a resistência baiana estava, né? Os oficiais se rendem, os soldados evadem do Forte, né? Então, quando o Forte se rende, no dia 21 de fevereiro de 22, já não há mais soldados, há só os oficiais que são presos e encaminhados para Lisboa. E aí Madeira de Melo passa a governar, porque mesmo ele sendo governador militar, com essa vitória ele acaba tendo uma prerrogativa muito grande de poder na cidade. Então o que vai acontecer a partir daí? Muita gente se retira de Salvador, inclusive grandes proprietários, e de fevereiro até junho, começam a articular uma resistência e uma desobediência a esse governo de Madeira de Melo. Há notícias de compra de armas, há notícias de compra de pólvora, começa-se a regimentar voluntários, a ponto que em junho de 22, algumas câmaras começam a fazer aclamações a Dom Pedro, provocadas por uma consulta dos deputados que perguntavam o que a província queria, né, para eles encaminharem na Constituição. O que é que acontece? Há uma tentativa de aclamar Dom Pedro como defensor perpétuo. Veja bem que não são declarações de independência. São aclamações de Dom Pedro, que havia ficado no Rio de Janeiro, como defensor perpétuo do Brasil. Há uma tentativa de fazer essa aclamação na cidade da Bahia e Madeira de Melo, com suas tropas, impede. Há uma aclamação no 14 de junho, numa vila aqui do Recôncavo chamada Santo Amaro da Purificação. Nesta vila, a aclamação é feita e, dois dias depois, Madeira de Melo manda tropas que promovem uma arruaça na cidade, um quebra-quebra, espancam pessoas, é como se fosse uma, né, uma vingança pela aclamação. E aí, quando chega no 25 de junho, em Cachoeira, a Câmara vai fazer essa aclamação, mas as pessoas já se organizam e já se armam para fazer essa aclamação. Do mesmo modo, Madeira de Melo, também se antecipando, já havia mandado uma embarcação fechar o porto de Cachoeira. Cachoeira fica no Recôncavo e fica nas margens do Rio Paraguaçu. Então, o Rio Paraguaçu deságua na Baía de Todos os Santos. E esse porto de Cachoeira, da Vila de Cachoeira, era muito importante porque é o último ponto navegável do Rio Paraguaçu. E dali de Cachoeira e de São Félix, que é o povoado defronte à Cachoeira, saíam estradas para praticamente todas as regiões habitadas do Brasil, né? Então saíam estradas para o Goiás, para Minas Gerais, para Chapada Diamantina, para o Rio São Francisco, para os sertões do Piauí. Essas estradas todas saíam desse ponto. Então a Vila de Cachoeira tinha uma importância muito grande nesse processo. E aí Madeira de Melo manda uma embarcação de guerra para fechar o porto de Cachoeira. Quando os cachoeiranos aclamam Dom Pedro, há uma batalha. Essa embarcação atira, portugueses de suas casas também atiram contra um tedeum, quer dizer, eles tinham feito uma missa para, né, comemorar essa aclamação, e depois de saírem em tedeum, há um tiroteio, né? Há algumas pessoas mortas nesse processo, e a embarcação, depois de alguns dias, é tomada. Porque nessa altura aqui de Cachoeira, o Rio Paraguaçu, ele tem o regime da maré, né? Então o rio sobe e desce com a maré, pela proximidade com a Baía de Todos os Santos. Então é um rio que é preciso saber navegar, por causa dos bancos de areia, etc. Então essa embarcação, ela encalha, os portugueses ficam sem munição e os cachoeiranos e os sanfelistas tomam essa embarcação depois de 3 dias. São, portanto, esses portugueses os primeiros prisioneiros desse processo, assim como o Tambor Soledade é considerado a primeira vítima dessa guerra, que foi um soldado que foi alvejado por essa embarcação. Então, o 25 de junho estabelece essa primeira batalha entre baianos e portugueses. Vejam que eu estou fazendo questão de chamar de baianos nesse momento, porque ainda não há tropas como virão de outras províncias, né? O professor Luiz Henrique Dias Tavares separa a fase baiana da guerra e a fase brasileira. Daqui a pouco eu chego nela. Então, a partir do dia 25 de junho, começa a se articular uma frente rebelde contra o Madeira de Melo, que vai, dentro de poucas semanas, arregimentar todas as vilas do interior da província. E aí, essa regimentação cria um conselho interino de governo. É por isso que eu digo que Cachoeira já era uma capital brasileira, porque esse conselho dialoga com Dom Pedro I, no Rio de Janeiro, enquanto que a capital está ocupada por tropas portuguesas e responde a Lisboa. Esse conselho organiza tropas que cercam a cidade da Bahia. Salvador, se vocês olharem no mapa, vocês vão ver que ela é cercada por mar, por 2/3 do seu perímetro, só tendo saída por terra por norte. Até hoje, nós temos duas grandes estradas, a 324, uma BR, e a BA-001, que é a estrada que a gente chama de Linha Verde. É mais ou menos os dois caminhos que tinham também naquela época. Um caminho mais pelo litoral, que levava as províncias de Alagoas, Pernambuco e as outras, e um caminho mais ao centro, que levava ao Recôncavo e ao sertão da Bahia. Então, as tropas arregimentadas nesse processo fecham esses dois caminhos, o caminho para o sertão e o caminho para o litoral, e com isso, os portugueses ficam cercados. Quando chega em outubro, Dom Pedro manda tropas para a Bahia, mas veja que essas tropas não descem na Bahia. O general Labatou, que era um general francês que foi convocado por Dom Pedro, contratado por Dom Pedro, ele desembarca em Alagoas, ele marcha até Pernambuco, ele traz tropas de Pernambuco, ele traz tropas de Alagoas, ele traz tropas de Sergipe e chega no quartel-general de Pirajá, nos arredores da cidade da Bahia, já com um exército que aí a gente pode chamar de brasileiro, né? Porque contando com soldados de diversas províncias. Essas tropas que Labatu chegam fecham o cerco de uma forma que fica impossível aos portugueses saírem e, portanto, terem acesso aos alimentos, que a essa altura ou chegam da Europa e, portanto, não podem ser alimentos frescos, ou então em contrabandos que cada vez vão ficando menores, né? Principalmente de farinha, de algumas vilas, que depois também a própria aclamação de Dom Pedro e as tropas do exército chamado Exército Pacificador começam a fazer também essa guarda, digamos assim, essa vigilância. Então a comida começa a ficar escassa. Há duas tentativas portuguesas de furar esse cerco. Uma, em novembro, é a Batalha de Pirajá, que não tem sucesso. E outra, em 7 de janeiro, já de 23, que é a Batalha de Taparica, onde eles tentam tomar essa ilha, que é muito importante para esse processo por dois motivos. Primeiro, porque a ilha também era uma produtora de farinha e de gêneros alimentícios. Segundo, porque se vocês olharem o mapa da Baía de Todos os Santos, vocês vão perceber que, dominando o ponto, a ponta da barra na cidade da Bahia, como eles estavam dominando, e dominando Itaparica, eles dominariam a entrada toda da Baía de Todos os Santos e, portanto, o acesso ao Recôncavo pelo domínio da Baía de Todos os Santos. Então, os portugueses tentaram, também foram rechaçados. Nessa batalha, inclusive, há registro de pessoas comuns que, né, se bateram com os portugueses. Eles tentaram 3 vezes, no dia 7, dia 8, dia 9, não conseguiram. E hoje essa é uma data importante, inclusive, em Itaparica, com desfile de caboclo e tudo. Bom, gente, em maio chegam também a esquadra brasileira, que eram navios que eram portugueses que Dom Pedro tomou para o Império do Brasil, e essa esquadra fecha a entrada da Bahia. E aí fica selado o destino da guerra. Os portugueses cercados, sem acesso à comida, e esperando uma expedição salvadora que nunca veio. Chegou a ser organizada, mas nunca veio, porque Portugal estava vivendo seus problemas também lá, as brigas entre Dom João e os liberais. Então, com a chegada do Lord Cochrane, com essa esquadra brasileira, os portugueses não têm outra saída senão projetar, programar e fazer uma retirada do dia 1º para o dia 2 de julho de 1823. É uma retirada imensa. Na minha pesquisa, eu cheguei a mapear mais de 8 mil pessoas e alguns barcos eu não consegui saber quantas pessoas havia, mas em média esses barcos levavam 100 pessoas e foram mais de 100 barcos que saíram entre o dia 1º e o dia 2 de julho. Para vocês terem ideia, a vinda da família real, os historiadores calculam em 12 mil pessoas. Eu acho que essa retirada pode chegar a mais de 10 mil pessoas, para vocês verem o tamanho dessa retirada, né? E os portugueses se retiram. O Lord Cochrane ainda persegue algumas embarcações, algumas inclusive são aprisionadas e levadas a Pernambuco. Outras conseguem fugir, né? Se espalham pelo oceano e vão bater na Ilha da Madeira, nos Açores, em Portugal. Durante mais de um mês vão chegando embarcações com emigrados da Bahia em Portugal. Mas no dia 2 de julho, o Exército Pacificador entra triunfalmente na cidade da Bahia. Não há uma grande batalha final. Eles são recebidos já com uma festa. Por isso que eu vou dizer agora assim, que o primeiro 2 de julho, a festa de 2 de julho, foi justamente no 23, porque as freiras de um convento fizeram um arco de flores, porque a população que tinha ficado na cidade, né, sob o jugo português, aplaudiu essas tropas, tropas que entraram triunfalmente, mas também, vamos dizer, com fardas rasgadas, muitos sem calçados, né, porque tinham vivido uma guerra muito dura nesse tempo todo. Inclusive, além dos portugueses, lidando com problemas como fome, doença e outras questões. Então, ao finalizar essa guerra, você tem uma especificidade aí, que foi esse processo de independência. O que é que aconteceu? Nos anos seguintes, já no ano seguinte, a população começou a relembrar esse 2 de julho, fazendo de novo essa entrada do exército. Então, conta-se que, no primeiro ano, pegaram um veterano, de origem indígena, colocaram em cima de um carro e levaram ele nesse caminho. E os veteranos, e os soldados, e as pessoas fizeram esse caminho. A partir de algum momento, criou-se uma imagem de um caboclo, depois uma imagem de uma cabocla. E aí a grande festa da Bahia, que é o 2 de julho, que é praticamente um festejo tão grande assim no desfile, né? Como um cortejo de carnaval, porque sai da Lapinha e vai até o Campo Grande, onde as pessoas puxam dois carros com o caboclo e com a cabocla, enfeitados de penas verdes e amarelas, com plantas, com frutas, né? Há uma devoção a esses caboclos, as pessoas deixam bilhetinhos pedindo graças ou agradecendo coisas. E essa festa é muito forte, né? A ponto de João Reis dizer que a Bahia tem um ethos de país e o 2 de julho é o seu principal mito de origem. Então, essa guerra, ela se traduz nessa festa. E esse caboclo e essa cabocla representam essa participação popular, né? Então, não foi uma independência acertada numa assinatura de papel. Houve muitas batalhas, houve muitas disputas. As pessoas se colocaram nessa empreitada e muitas morreram nesse processo. E aí as festas de 2 de julho, desde o século XIX, são muito fortes e muito importantes nessa narrativa coletiva da baianidade, né? A Bahia lutou pela independência, a Bahia teve um papel nesse processo, o povo baiano lutou em Taparica, em Pirajá, em Salbara, em Salinas e em diversos outros lugares onde hoje ainda tem também desfiles de caboclos, desfiles de cabocla. Aqui em Cachoeira, em São Félix, por exemplo, existe o Caboclo de Cachoeira, existe a Cabocla de São Félix, no 25 de julho desfilam, junho, 25 de junho desfilam pelas ruas de Cachoeira, aclamados, né, onde as pessoas batem palmas, gritam vivas ao caboclo, a cabocla, a mesma coisa o 7 de janeiro em Taparica e outras tantas cidades aqui que eu não lembraria todas uma por uma. Mas, então, essa narrativa da festa, ela também é muito forte e estabelece essa especificidade dos baianos terem, né, no 2 de julho essa data de ser um feriado estadual, da capital ser transferida para Cachoeira no 25 de junho e do nosso hino, vou aqui confessar uma coisa, eu tinha muita inveja que os pernambucanos cantavam o próprio hino no Carnaval de Olinda e sabem a letra de cor e a Bahia não tinha um hino oficial, né? Nas celebrações oficiais ou se tocava o hino ao Senhor do Bonfim ou se tocava o hino ao 2 de julho. Mas, alguns anos atrás, esse hino ao 2 de julho foi incorporado como o hino oficial do Estado, então agora os baianos também sabem cantar o seu próprio hino, assim como os pernambucanos. E esse hino é muito bonito porque ele diz no refrão: "Nunca mais o despotismo regerá nossas ações, com tiranos não combinam brasileiros corações." Vejam que é um hino baiano, mas que faz menção à identidade nacional brasileira. Então, gente, é uma parte desse processo, né? Espero que a professora Sheila Holanda possa estar satisfeita com a minha resposta, mas a gente também pode depois, em outros momentos, avançar nessa conversa, né? Estamos aí no ano de bicentenário, muita coisa vai acontecer, até porque ano que vem é de novo bicentenário na Bahia, porque a gente vai comemorar os 200 anos do 2 de julho aqui na Bahia e vocês, todas e todos, estão convidadas e convidados a vir conhecer esses desfiles belíssimos e essas narrativas que são, ao mesmo tempo, narrativas de baianidade, mas também narrativas de brasilidade.
Colegas queridas, queridos e querides, todos nós já nos encantamos com o vídeo do Tatal cantando o hino da Bahia no Teatro Castro Alves, não é verdade? Para você que não viu, o link está lá na nossa página. Então, esse hino da Bahia em homenagem ao 2 de julho foi instituído em 2010. E a Bahia completará o bicentenário da sua independência, que foi muito festejada nesse ano eleitoral de 2022, apenas no ano que vem, em 2023. E a grande maioria dos hinos dos estados brasileiros foi instituída no século XX. Dentre os hinos dos estados, além deste da Bahia, achamos interessante destacar o hino de Sergipe, que foi composto pelo professor Manuel Joaquim de Oliveira Campos e pelo Frei José de Santa Cecília, que foi singularmente oficializado em 1836 e trata da independência de Sergipe com relação à província da Bahia e não com relação a Portugal. E isso aconteceu em 1820. Esse hino é um registro bastante interessante para nós exemplificarmos às nossas turmas que as lutas por independência no imenso império do Brasil durante a Era das Revoluções, como nos ensinou Eric Hobsbawm, disseram respeito tanto às questões da disputa internacional entre os portugueses de Portugal e os portugueses do Brasil, quanto às lutas travadas dentro da própria América Portuguesa, na qual havia grupos que originalmente já se identificavam por meio da sua naturalidade local, como é o caso dos sergipanos. Ah, a sineta tocou e o intervalo do recreio terminou. Obrigada pela companhia. Se você gostou deste podcast, siga nossas redes sociais e chame o pessoal para estar conosco no recreio. Quer participar do nosso podcast? Mande suas perguntas e as perguntas das suas turmas sobre a independência do Brasil para serem respondidas por historiadoras e historiadores do país e do mundo. Nosso e-mail é podcastnorecreio@gmail.com. Nos vemos depois no recreio.